MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana fala da questão da posse de arma de fogo por civis, tema que neste ano voltou à pauta. A discussão é bastante polêmica, até porque no Brasil, conforme números do Atlas da Violência, divulgados em junho deste ano, as armas de fogo são instrumento de 71% dos homicídios registrados no Brasil. Afinal, esses assassinatos têm relação com a facilidade de se obter armas ou não? Países em que a venda de armas é mais livre apresentam menores índices de violência ou é justamente o contrário? Para responder a essas e outras perguntas, nós recebemos o coronel da Polícia Militar, Robertson Luiz Bondaruc, que é especialista em segurança. Coronel Bondaruc, o senhor que é especializado nessa questão e estuda a relação do armamento por civis, o que que o senhor teria a nos dizer a partir dessa sua experiência? Existe uma relação entre a maior liberdade para compra e porte de arma e os índices de mortes por arma de fogo?
Na verdade, a facilidade do acesso do cidadão, de uma forma geral, às armas é diretamente proporcional ao aumento, eu entendo, de armas na mão do delinquente. Não é a principal fonte. A principal fonte de acesso dos delinquentes, principalmente aqueles de mais alta periculosidade, aqueles que portam armamento mais pesado, mais sofisticado, vem de países da América do Sul, fronteiriços com o Brasil, onde há uma facilidade de acesso a essas armas. A nossa fronteira, ela não é impermeável a ponto de impedir o grande acesso dessas armas. Então, a grande fonte das armas e as mais potentes que está em mãos da criminalidade vem desta fonte. Mas, quanto ao civil, de uma forma geral, portar mais armas, você citou ali no seu comentário inicial, que em países de primeiro mundo, por exemplo, onde há uma liberação maior de armas, e o exemplo clássico é dos Estados Unidos, há um acesso mais fácil do cidadão às armas, porque lá, inclusive, é uma questão constitucional, desde que Estados Unidos é Estados Unidos, que o cidadão teria acesso às armas. Mas, se os Estados Unidos é mais seguro, na média, para viver do que no Brasil, não é pelo fato de ter mais acesso às armas. Lá existe uma estrutura de policiamento muito mais avantajada do que o Brasil, existe uma série de demandas sociais que aqui no Brasil geram muito a criminalidade, como emprego, escola, formação profissional, que lá a população tem acesso que aqui não. Então, o grande diferencial que faz com que haja menores índices de criminalidade em estados americanos e nos Estados Unidos como um todo, não é por eles terem mais acesso a armas, é por toda essa estrutura de Estado e a própria cultura da população americana que faz com que haja naturalmente menos criminalidade, mas não pelo fato de eles estarem mais armados. O que gera, como fato negativo, isso cabe um destaque na sociedade americana e que é grave pelo acesso de armas de grande poder, são esses grandes massacres em escolas, principalmente em eventos públicos, onde lá frequentemente um jovem entra com um fuzil R-15 ou 2 e mata 10, 12, 15 pessoas. Esse sim é o reflexo do acesso às armas que a população americana tem.
Mas quanto à violência em geral, existe uma série de outros fatores. Certamente Exatamente. Há países que têm acesso mais facilitado com índices maiores e menores do que no Brasil e ao contrário também. Por exemplo, Japão, onde o acesso é muito restrito, que também tem um índice de criminalidade baixo. Então, não existe essa relação direta.
Essa relação direta, não. E ainda cabe destacar o seguinte, o Brasil tem uma, assim, a própria formação social, cultural do povo brasileiro, o povo brasileiro é muito mais, assim, como se costuma dizer na gíria, sangue quente. As pessoas são muito mais fervorosas nas suas relações.
Passionais.
Passionais, essa é a palavra. E o que acontece nisso aí, então, pequenas discussões, por exemplo, o caso clássico é festa de final de ano. Festa de família, tudo bem, mas aí alguém bebe um pouco mais, os ânimos acabam se exaltando e é muito frequente que termine em brigas. Quando não há a presença de uma arma, frequentemente as pessoas vão lá, trocam tapas, agressões, alguma coisa no máximo e frequentemente fica por isso aí. Se há uma arma presente, frequentemente alguém acaba sendo ferido por arma de fogo.
Acidentes de trânsito também é um bom
exemplo. Acidente de trânsito. Então, assim, o cidadão não está tanto mais seguro quanto ele está mais armado. A segurança pública, ela não funciona dessa forma. Então, assim, um discurso que não é técnico, é um discurso político de facilitar o acesso das pessoas às armas de fogo, não vai alcançar o bem que aquela pessoa, que a segurança que a pessoa quer, que está procurando em ter essa arma, ela não vai alcançar isso. Ela acaba, muitas vezes, pondo a família a mais risco do que uma pessoa que não tem armas dentro de casa.
O senhor disse aí que expõe a mais risco. Para o cidadão comum, ou seja, aquele que não é um agente de segurança, portar uma arma, então, pode não ser eficaz em termos de segurança pessoal e pode até tornar ela sujeita a mais riscos? Como é que é isso?
Sim, primeiramente porque a vasta maioria da população que tem acesso à arma de fogo não tem acesso ao porte de arma. A pessoa não pode andar com a arma legalmente. Ela acaba recebendo autorização para adquirir a arma e ter a arma em casa. Ou no escritório onde ela trabalha, ali como domicílio registrado, ali ela pode ter a sua arma. E qual que é o problema? Hoje, a criminalidade, principalmente assim com o nível de maior letalidade do criminoso médio que anda pelas ruas, muitas vezes ele está ameaçado de morte por um traficante para quem ele tem uma dívida com drogas, e quando se fala em drogas, ou se paga com dinheiro, ou se paga com sangue, essa é a norma que os traficantes estabelecem. Então ele, pressionado por esse traficante que vai lhe tirar a vida, ele prefere arriscar a vida, invadindo uma casa, principalmente se ele souber que naquela casa tem uma arma. Porque uma das melhores formas de se pagar, por exemplo, drogas é com arma. A arma, na verdade, no mundo paralelo da criminalidade, ela vale mais do que dinheiro propriamente. Ela é muito mais aceita. Então aquele cidadão num desespero de pagar aquela dívida, se não pagar vai morrer, ele não vai ter medo de entrar numa casa onde ele, por alguma razão, ficou sabendo que lá há uma arma, enfrentar um cidadão que ele sabe que não tem a mesma agressividade e habilidade no uso de arma que ele tem, e normalmente o cidadão que está lá não tem. Por quê? Para que você pudesse ter uma arma com segurança em casa, então você tem que pegar essa arma, adquirir, treinar primeiramente, né, fazer o teste, senão você não consegue nem adquirir a arma legalmente. E aí você tem que fazer testes regulares, tem que fazer treinamentos regulares, porque senão todos aqueles procedimentos de segurança, cuidado, manejo, empunhadura, uso da arma de fogo propriamente, isso vai caindo no esquecimento, porque envolve não apenas o conhecimento intelectual, mas a questão física, a força para segurar a arma, para conter o recuo da arma. Tudo isso tem que ser frequentemente praticado. Então, se uma pessoa do mundo civil não tem condições de fazer isso, não tem recurso para frequentemente estar indo num stand e pagar a munição, que também é cara, para se manter em condições de plena utilização dessa arma, essa arma passa a ser um fator de risco. E se você for ver, isso não precisa nem você ir fazer uma estatística, é só você ter uma média pelas matérias que você vê, matérias jornalísticas. Se você lembrar um pouco, eu te perguntar, quantas vezes você ouviu falar de que alguém que tinha uma arma em casa se defendeu da ação de criminosos? Você vai ouvir falar algumas poucas vezes. Agora, se eu perguntar para você quantas vezes houve disparo acidental de arma de fogo, criança que levou a arma para a escola deu um tiro no coleguinha, criança que pegou a arma do pai e o pai nem sabia, brigas de casal que acabaram em morte, você vai ver que é muito maior o número. Então, até nessa pesquisa informal que qualquer cidadão de memória pode fazer, você vê que até estatisticamente a presença de armas de fogo na família, isto é, no seio familiar, ela não traz a segurança que as pessoas, muitas vezes, quando adquirem essa arma, estão buscando.
Coronel, então o fato de as pessoas poderem ou não andar armadas tem influência no armamento dos criminosos? O senhor disse que o principal fator é descaminho, contrabando pelas fronteiras. Mas também é interessante dizer que o civil com a arma passa a ser um alvo maior para o criminoso, é isso?
Exatamente, porque, veja, muitos assaltantes hoje cometem crimes com armas que foram tomadas em assaltos, de vítimas que tinham adquirido essas armas honestamente. E como eu disse, por exemplo, uma arma para uma criança, um adolescente, por exemplo, aquilo é muito atrativo, é muito chamativo. Então é difícil que aquele pai que tem uma arma em casa, o seu filho adolescente não acabe comentando no colégio, por exemplo, ou com seus amigos, de que o pai dele tem uma arma. É muito difícil que as pessoas mantenham sigilo sobre isso. O próprio cidadão às vezes recebe visita em casa, parente vai mostrar, olha aqui, isso aqui que eu comprei, veja que bacana, que bonito. A arma tem esse atrativo, o que é um problema. Então, rapidamente corre na vizinhança, na escola, em vários lugares de convívio daquela família, a informação de que lá tem uma arma. Eu citei o exemplo no começo da matéria. Um usuário de drogas, em desespero para pagar droga ou para obter droga, ir atrás dessa arma e ele pensa, aqui na rua, se eu não pagar droga, é certo que eu vou morrer na mão do traficante. Se eu for naquela casa, pode ser que eu morra na mão do proprietário da arma ou da casa, mas pode ser que eu consiga a arma. Então, eu tenho mais chances se eu for tentar, né, pensa assim, essa pessoa, de ir na casa daquele morador que ele sabe que tem uma arma, buscar essa arma. Então, a sociedade brasileira, principalmente, não é mais como antigamente, de que muitas vezes um criminoso, sabendo que alguém tinha uma arma em casa, fugia correndo e não voltava nunca mais. E muitas pessoas dizem, não, mas eu quero uma arma para ter em casa só para dar um tiro para cima, para espantar. Primeiro que você disparar arma de fogo, a esmo, é um crime, né? É crime de disparo de arma de fogo, e a pessoa que for atingida, ainda que sem a intenção do atirador, né? Mas vai responder pelas consequências desse tiro. Então, esse chamado tiro pro alto, não apenas sempre foi, continua sendo ilegal. Então, não há uma razão para isso. O que na lei se justifica a pessoa ter uma arma em casa é exclusivamente para legítima defesa. Vale dizer, eu estou em vias de morrer perante um criminoso que vai me matar naquele momento, ou vai matar uma pessoa da minha família, uma pessoa inocente que eu vejo que vai morrer. Eu mato este criminoso antes que ele mate a pessoa da minha família ou a mim mesmo. Só.
E aí,
não
será...
há nenhuma outra razão pela qual a lei permita para o cidadão comum ter uma arma em casa, legítima defesa. Então não é para dar tiro para o alto, tiro para matar passarinho, tiro para espantar pombo, que você vê muito, sabe, tiro para assustar, não existe. A arma, ela existe exclusivamente para defesa da vida. Qualquer forma de outra utilização da arma, ela passa a ser perigosa, ela está fora do amparo legal e fora das condições técnicas da sua utilização, e as consequências daí as matérias jornalísticas têm mostrado. Pessoas que são feridas por disparo, a chamada bala perdida, né, que eu acho que a bala não é perdida, ela é achada, né? Alguém achou aquela bala, né, pegou no rosto, pegou, mas é uma bala, é um tiro sem direção, vamos dizer assim, mais tecnicamente. Então tudo isso, a presença de mais armas na sociedade, mesmo que na mão de pessoas a princípio inocentes querendo defender o seu patrimônio, eu, como humilde estudioso, entendo que ela só aumenta o fator de risco, não o fator de segurança.
Ainda mais que é um embate normalmente desigual, porque o bandido tem a prática, tem o uso cotidiano daquela arma, e o cidadão comum, para manter algum treinamento, custa caro, né?
Exatamente.
Uma arma básica hoje está o quê? 3, 4, 5 mil reais?
Exatamente. Assim, as menores, se você pegar, por exemplo, um 38, 5 tiro, você vai adquirir em torno de R$ 2.700, R$ 3.000 reais, tá, aí numa loja aí do mercado normal de venda de armas.
E aí tem que pagar o curso de preparação, que é obrigatório, R$ 1.500 reais por aí, imagina.
Ele
com
tem
a
fazer...
munição.
Exatamente. Né? Depois ele tem que fazer aí o teste de verificação, né, da sua capacidade, né, o teste, né, de habilitação que ele faz. Após isso, ele está habilitado a ter essa arma. No caso dele, ele periodicamente vai ter que repetir novamente, fazendo a revalidação dessa autorização para porte de arma. Então, o que frequentemente as pessoas não fazem, a arma perde a sua validade, passa uma condição de ilegalidade, e fica lá a pessoa com aquele arma que passa a ser um problema.
Se não fizer a revalidação,
já está.
Já
passa uma condição de ilegalidade. Uhum. Então, veja, como eu disse, nós escutamos em alguns discursos, principalmente políticos, de uma certa forma, assim, não vou dizer que um incentivo, mas uma liberação para que as pessoas adquiram armas. Mas é importante a pessoa ter consciência nesse momento, que a pessoa, quando adquire uma arma, ela não está necessariamente adquirindo mais segurança. Depende muito da situação, depende muito do momento e dessa série de fatores. O que faz com que o cidadão civil comum ter uma arma em casa seja uma coisa extremamente complexa.
Precisaria de muita preparação, treinamento, que
Exatamente.
Existe também um gasto constante. Então, na sua opinião, a partir da sua experiência, uma possível facilitação da compra e do porte de armas de fogo por civis não teria como consequência uma maior segurança geral da população?
Não tem. Na verdade, até se nós formos observar, como eu disse, em países mais desenvolvidos, países que possuem maior acesso do cidadão à arma de fogo, se você conversar com qualquer especialista de lá, ele vai dizer a mesma coisa, que não é porque o cidadão está mais armado que as pessoas têm mais segurança. É porque há toda uma estrutura de Estado que promove a segurança do cidadão como um todo. Não é o cidadão sozinho, ele tentando se defender com os seus próprios recursos, é que vai lhe dar toda a segurança que ele precisa. A segurança pública, a segurança do cidadão, ela é fruto de um conjunto de medidas. As medidas preventivas que o próprio cidadão toma, a sua autoproteção, e as medidas complementares que o Estado toma, através do policiamento ostensivo, policiamento preventivo, né, as várias ações de Estado, e tudo isso somado dá a segurança final que a pessoa tem. Então não é um único fator, olha, eu vou andar armado que eu vou estar mais seguro. Primeiro que a pessoa compra essa arma, salvo ela tenha uma razão profissional muito forte, uma questão pessoal muito forte, ela não vai poder portar essa arma. Ela vai poder comprar a arma e deixar a arma em casa. Aí o cidadão compra a sua arma, deixa em casa e vai trabalhar. E em casa está a mulher, os filhos, os adolescentes, e a arma está lá. E aí, muitas vezes fica pensando, poxa, mas o que meus filhos estão fazendo lá? Será que tem alguém mexendo naquela arma? E é raro um jovem, um adolescente que veja uma arma em casa e não queira mexer.
Perfeito. Coronel Bondaruc, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você também, ouvinte, pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.